A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o perigo do coronavírus para quem tem diabetes. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a doutora Daniele Zaninelli, ela que é médica especialista em endocrinologia e metabologia e também presidente da Associação Sempre Amigos. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde, doutora Daniele, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui.
Bom, para a gente começar a nossa entrevista, doutora, gostaria que a senhora explicasse para nós por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção em relação à Covid-19.
Então, nós temos que pensar em primeiro lugar que pessoas com diabetes, elas são mais propensas a ter sintomas, né, de uma série de doenças infecciosas, não só do Covid-19. Então, tem uma série de fatores que vão deixar esses pacientes com maior risco ou com menor risco, né? Tanto nos pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, não é todo paciente que tem um risco tão aumentado. Então, nós sabemos que pacientes que têm uma idade mais avançada têm um maior risco, pacientes com um tempo maior de evolução da doença, então, que já tem a doença há muito tempo. E também depende muito do estado de controle do diabetes, né? Então, pacientes com um bom controle têm um risco melhor do que aqueles que têm uma glicemia acima de 200, por exemplo. Outra questão é se esse paciente tem complicações crônicas da doença. Então, pacientes que têm uma doença prolongada, com um controle também não muito adequado, têm uma chance maior de ter, por exemplo, doença renal do diabetes. E nós sabemos que a Covid-19 também pode afetar os rins, né? Então, a soma desses fatores pode aumentar o risco do paciente. Outra questão que existe, que não é muito comentada, é que pacientes também com diabetes de longa duração, com um controle inadequado, têm um risco maior de ter até uma alteração da função pulmonar pelo próprio diabetes, né? Que pode causar uma inflamação crônica e alterar os vasos, os nervos, né? E com isso alterar tanto a parte estrutural do pulmão como a função pulmonar. Então, como o foco, né, maior da Covid-19 é o pulmão, então, tendo já uma lesão prévia, o risco de doença mais grave é, né, claro que é aumentado.
Toda pessoa com diabetes tem imunidade baixa?
Então, nem sempre, né? Se for um diabetes recém-descoberto e bem controlado, isso não vai estar tão alterado, né? A gente sabe que o diabetes realmente ele causa uma desregulação do sistema imune. Mas quanto maior o tempo de doença, maior o descontrole da doença, nós temos que considerar também até se tem outras doenças associadas, né? A obesidade é muito comum em associação com diabetes. Então, às vezes, a gente acaba vendo um encontro de epidemias aí, né? Como do diabetes, da obesidade e agora o novo coronavírus. Então, a obesidade é também um fator que pode causar uma desregulação do sistema imune. Se você tiver uma associação de doenças, isso fica mais evidente e aumenta o risco do paciente.
E o risco de complicações da Covid-19, doutora, o risco é igual tanto para quem tem o diabetes tipo 1 quanto tipo 2?
Isso depende desses fatores todos que nós comentamos.
Sim.
Né? O diabetes tipo 1 também pode ter um risco aumentado, mas principalmente naquele paciente que já tem uma doença há muito tempo, que o controle da doença não é tão bom, né? Se ele tiver complicações associadas, o paciente que tem hipertensão, por exemplo, associada, tem um risco maior. E para qualquer pessoa, né? Lembrar que hábitos de vida podem construir a saúde mesmo ao longo do tempo, né? A gente sabe que se você tem hábitos bons ao longo da vida, tendo ou não diabetes, você tem um risco menor de doenças mais graves. Então, lembrar que aqueles cuidados básicos, né, de alimentação, de exercício físico, são importantes tanto para quem tem diabetes nesse momento de doença,
uhum,
como ao longo da vida, né, para prevenir mesmo as complicações crônicas e para enfrentar melhor esses momentos de crise.
Pré-diabetes é considerado grupo de risco?
Não, não foi colocado como grupo de risco. Aí temos que pensar o que pode vir associado com pré-diabetes. Então, pacientes que têm pré-diabetes muitas vezes são obesos, né? E a obesidade é considerada um grupo de risco. Pacientes com pré-diabetes também frequentemente têm hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Aí sim, o risco vai estar aumentado, mas não só pelo pré-diabetes.
Se a pessoa tem diabetes e acaba ficando doente por um outro motivo, é um grande risco também.
Com certeza, o diabetes ele aumenta a morbi mortalidade, né, por qualquer afecção.
O bom controle da glicose pode atenuar o risco de complicações na pessoa com diabetes?
Com certeza, né? O bom controle do diabetes é o principal fator para prevenir as complicações crônicas da doença e também para reagir bem no momento de doença aguda, né? Como é o caso de uma infecção viral ou qualquer outro tipo de infecção.
Sim. Doutora Daniele, tomar vitamina C diminui o risco de COVID-19?
Não, né? Não tem nenhum nutriente assim que isoladamente possa ter qualquer tipo de efeito milagroso. Então, está falando muito sobre vitamina C, vitamina D também, né? Então, as vitaminas, claro, são importantes para o organismo, para ter uma resposta imunológica eficaz, mas o importante é ter uma alimentação balanceada. Só quem não conseguir, né, por algum motivo, que tenha alguma restrição alimentar, que deve realmente fazer investigação para ver se tem alguma deficiência nutricional e deve sim fazer uma reposição específica daquele nutriente que está faltando, né? Mas nós não devemos tomar assim, vitaminas aleatoriamente pensando que isso pode ter um benefício adicional para a saúde.
E qual é o papel da vitamina D, por exemplo, na prevenção da COVID-19?
Então, muito está se falando disso, né? Mas tem muito mais boatos aí do que verdades, né? Então, a vitamina D é importantíssima para o sistema imunológico, isso é um fato, e também para o sistema esquelético, né? Para a força dos ossos, dos músculos. Então, níveis muito baixos são ruins e devem, claro, sofrer reposição, né? Quando você faz o exame de sangue, é possível saber o grau de deficiência e fazer o tratamento adequado. Mas o que se fala por aí de tomar doses altas, principalmente de vitamina D, com objetivo de prevenção da COVID, realmente não tem nenhum cabimento, sabe? Nenhum fundamento científico. Então, agora até em nossa cidade temos aí sol, né, nos últimos dias, então a gente tem que aproveitar para se expor em uns 10, 15 minutos ao sol, que isso já é suficiente para manter níveis normais.
Então, mesmo quem tem diabetes, é importante, se a pessoa mora num prédio ou em casa, procurar tomar um pouco de sol durante o dia, mesmo que isolado, longe de outras pessoas.
Exatamente, né? E nesse isolamento realmente favorece uma deficiência maior de vitamina D. Então, tem que ter uma atenção um pouquinho maior para isso. Mas não fazer reposição, principalmente com doses altas, que podem trazer consequências para a saúde. Né? Consequências da hipercalcemia. Então, a vitamina D ela aumenta a absorção de cálcio no organismo. E uma dose muito alta pode causar intoxicação, né? Levar até a formação de cálculos renais, por exemplo.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Daniele Zaninelli, ela que é médica especialista em endocrinologia e metabologia, e estamos falando sobre o perigo do coronavírus e os cuidados para quem tem diabetes. Bom, doutora, começou a campanha de vacinação, né, no país contra a gripe para idosos e também para profissionais de saúde. E eu gostaria de lhe perguntar, o idoso diabético também pode se vacinar?
Não só pode, como deve, né? Então, a gente sabe que essa vacina, ela protege contra a gripe, né? E a gente tem a mania de falar assim, ah, é só uma gripe, né? Muita gente até nem se vacinava. E outra comparação que se faz é que a COVID-19 não é só uma gripe. Então, aí tem vários erros, né?
Sim.
Então, claro que a COVID-19 ela tem uma gravidade maior, mas a gripe comum não é só uma gripe, não deve ser tratada com desprezo, né? A gente tem que respeitar o risco que ela impõe à saúde. Então, nós sabemos, por exemplo, em termos de comparação, né, que nós temos aí hoje confirmados ali 1 milhão e 200 mil casos de COVID, 69 mil mortos ao redor do mundo. A gripe, ela afeta até 5 milhões de pessoas por ano, né? E leva até 500 mil mortes por ano. Então, ela é muito importante, a gente tem vacina, né, para prevenção, não deve se perder a oportunidade de se prevenir contra a gripe todos os anos.
E que outras vacinas o paciente com diabetes deve tomar, doutora?
Então, como nós comentamos, o diabetes, ele traz realmente um risco maior para o paciente quando ele tem qualquer tipo de infecção. Então, O calendário vacinal deve ser revisado, né, com o médico que acompanha o paciente, mas tem algumas aí que são mais importantes, né? Então, a vacina contra o pneumococo, por exemplo, é importante. O paciente que tem diabetes e desenvolve pneumonia, ele também tem um risco maior de ter uma complicação mais grave, né? É uma evolução pior na doença. Outra questão é o herpes zóster. Então, pacientes com diabetes, eles têm um risco maior de desenvolver herpes zóster e, quando apresentam a infecção, tem um risco maior de evoluir com uma complicação que chama neuralgia pós-herpética, que é uma dor crônica que desenvolve no lugar das lesões, né, e é difícil de controlar. Então, isso também pode ser prevenido. Uma outra associação importante que existe é diabetes e hepatite B, né? Então, pacientes com hepatite B que têm diabetes têm maior risco de desenvolver complicações na hepatite, né, inclusive cirrose, até câncer de fígado. E pacientes que têm diabetes, tem aquela gordurinha no fígado, né, que a gente chama de doença hepática gordurosa não alcoólica, ele tem uma chance maior de desenvolver essa doença também hepática, até para fibrose hepática e cirrose. Então, a gente precisa proteger o fígado, né, fazer, quem não é vacinado para hepatite B, é importante que se vacine. Então, essas são algumas das mais importantes.
Sim. E com relação agora ao uso de medicamentos, que orientações a senhora traz neste momento para os pacientes com diabetes?
Medicamentos relacionados ao tratamento do próprio diabetes?
Isso.
Tem? Então, o paciente que tem diabetes, ele tem que estar preparado para ficar um tempo em casa, e caso precise, né? Se vier apresentar sinais de infecção e pelo coronavírus, por exemplo, é importante que ele tenha um estoque ali, pelo menos para 15 dias. O tratamento, quando a pessoa adoece, pode sofrer algumas alterações, então tem que ter nas mãos ali o telefone do médico que está acompanhando o paciente no tratamento de diabetes. Muitas vezes o diabetes descompensa, né, com qualquer infecção, não é diferente com a Covid-19. Então, ele pode ter queda dos níveis glicêmicos, mas em geral, né, o mais comum é realmente que os níveis aumentem. E isso pode precisar, então, de ajustes na medicação. É importante que o paciente tenha sempre também o medidor de glicemia, né? Se for esse de ponta de dedo, ter certeza que tem as tirinhas reativas ali. Tudo para 15 dias, né? Procurar fazer um estoquezinho ali para 2 semanas, que é o tempo que pode precisar ficar em isolamento. E procurar ter contato com o seu médico para passar esses resultados frequentemente, para que ele possa fazer o ajuste necessário das medicações.
Sim, doutora Daniele. Neste momento, mais do que nunca, com relação ao descarte de seringas utilizadas, né? A atenção tem que ser total, e isso faz parte, inclusive, de uma campanha, não é mesmo? Que a senhora encabeça aí já há algum tempo, né?
Isso mesmo. Então, esse cuidado, né, também é com relação à saúde do próximo. Então, com essa questão do coronavírus, nós estamos aprendendo o quanto é importante pensar no próximo, né? Pensar na população suscetível à doença e proteger essa população.
Sim.
Então, o descarte correto de agulhas tem o mesmo propósito, né? Evitar que um terceiro se machuque com uma agulha descartada incorretamente no lixo comum ou no lixo reciclável e acabe desenvolvendo ali uma infecção, né? Ou mesmo o ferimento, que pode gerar bastante estresse, né? Além da lesão local. Porque um coletor, por exemplo, que se fere com uma agulha mal descartada, ele tem que ser atendido num serviço de emergência, fazer uma série de exames de sangue, né, para ver se tem possibilidade de se contaminar, usar medicamentos para prevenção de infecção por HIV, por hepatite, muitas vezes. Então, isso gera um estresse muito grande, um custo muito grande, e pode ser facilmente evitado, né, se cada um assumir a sua responsabilidade e coletar de forma correta essas agulhas. Então, a gente recomenda que se pegue uma embalagem, né, de paredes rígidas, pode ser de plástico, por exemplo, um vidro de amaciante usado, e que se deposite ali as agulhas usadas até preencher 2/3 do frasco. Quando tiver preenchido, levar isso à unidade de saúde, e lá vai ser dado o destino adequado, o tratamento adequado para esse material, evitando qualquer tipo de risco.
Bom, a senhora preside a Associação Sempre Amigos. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa atuação também.
Então, a Associação Sempre Amigos, ela auxilia o Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, né? Então, ali são realizados atendimentos ao SUS e o serviço ele funciona num prédio, né, separado do Hospital de Clínicas, dedicado exclusivamente à assistência dos pacientes, pesquisa científica, formação profissional. Então, tudo isso é mantido, né, pela associação. Muito dos custos, né, disso é mantido pela associação. Esse projeto sempre, né, ele foi criado há cerca de 20 anos pelo Dr. César Boguchevski, e foi isso que permitiu, né, a criação desse serviço.
Sim.
Foi comprado um prédio, então, onde funciona todo esse atendimento, que foi doado para o Hospital de Clínicas. Mas os custos de manutenção do prédio são todos feitos, então essa manutenção feita pela Associação Sempre Amigos.
Correto, doutora Daniele. Vamos falar da quarentena novamente, que pode ser aí um período longo, né, no nosso país. Gostaria que a senhora nos explicasse, é importante continuar mantendo uma alimentação mais saudável durante este período?
Exatamente. Então, uma alimentação bem regrada vai nos ajudar até a manter a rotina, que é importante nesse período, né? Você precisa ter ali horário para se alimentar, tem que separar um horáriozinho para tentar se movimentar, mesmo que seja dentro de casa. Então, tem muitos estudos aí mostrando que a manutenção de uma rotina ajuda até na manutenção da saúde mental, né? Que também fica abalada aí nesse período. Então, uma alimentação rica em fibras, né, com carboidratos aí, então, de fontes boas, dessas ricas em fibras, ajudam no controle do diabetes, porque as fibras diminuem a velocidade de absorção do carboidrato. Então, o carboidrato é importante, é a principal fonte de energia para o nosso corpo.
Sim.
E no diabetes, né, é importante que esse carboidrato seja uma fonte rica em fibra para que a glicemia não suba tão rapidamente. Então, são as verduras, frutas, legumes, consumir proteínas também, né, uma coisa importante para a manutenção aí da massa muscular, até para funcionamento adequado da imunidade, e tomar muito líquido, né, o paciente que tem diabetes, ele tem que ter o líquido sem carboidrato e o líquido com carboidrato, caso tenha alguma queda da glicemia. Então, o paciente tem uma hipoglicemia, precisa ter ali um suco à mão, porque isso faz subir rapidamente o nível de glicose. Claro que depois ele tem que se alimentar corretamente para que essa hipoglicemia não volte, né? Mas assim, de uso habitual são os líquidos mesmo com baixo conteúdo de açúcar.
E doutora, quais são as principais dúvidas, perguntas que os seus pacientes têm trazido neste momento para a senhora?
Então, a principal preocupação realmente é com os fatores de risco, né? Acho que quem deve se afastar ou não do trabalho, isso aí são questões bem pontuais que devem ser avaliadas caso a caso. Questão do manejo do diabetes, então a gente está disponível, até muitos médicos estão disponíveis também através de teleatendimento, né? Então, hoje o CFM permitiu esse tipo de atendimento à distância,
uhum.
Porque esses pacientes com mais idade, com doença mais avançada ou descontrolada, são os pacientes que estão mais em risco de desenvolver a forma grave da doença.
Sim.
Então, nós temos que evitar ao máximo o contato desse paciente, né, o risco de exposição com o coronavírus. Então, esse tipo de atendimento permite, né, que você evite a exposição do paciente. Então, a gente responde realmente muitas questões em relação ao controle do diabetes aí no dia a dia.
Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, doutora, integram o grupo mais vulnerável também ao impacto dessa pandemia?
Isso não é considerado um grupo de risco. Lembrar que estejam bem controlados, né? Porque tem pacientes que fazem cirurgia bariátrica e abandonam o acompanhamento. Daí, com isso, eles podem ter deficiências nutricionais importantes e, sim, ter um risco aumentado. Mas, em geral, o que se considera risco é o paciente com obesidade, com índice de massa corporal acima de 40, que é aquela conta que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado. Né? Então, um índice de massa corporal acima de 40 confere realmente o maior risco à doença.
Que dicas a senhora traz para os dias de doença em diabéticos, até para que, né, os pacientes não entrem em pânico, não fiquem com muitas dúvidas?
Exatamente. Então, não é motivo para muito ficar com tanto medo assim, né? Porque a gente fala em diabetes, acaba generalizando, né? Colocando todo mundo na mesma situação de risco, não é isso que acontece. Então, a gente sabe que pessoas mais jovens, saudáveis, que têm um controle adequado da doença, tem um menor risco, né? Então, enquanto aqueles pacientes com doença mais avançada, claro, tem um maior risco. Então, a gente sabe que a medida mais efetiva é evitar a exposição à infecção. Então, esses pacientes têm que evitar sair de casa ao máximo, E se precisar sair, né, porque não tem alguém que possa ajudá-la nas compras essenciais, e, por exemplo, que use máscaras, né, mesmo que sejam feitas em casa. Então, aquelas medidas de higiene, né, de lavar sempre as mãos com sabão, e realmente evitar receber visitas, até mesmo da família, principalmente de crianças, que muitas vezes são portadores assintomáticos, né, que podem ser uma fonte potencial ali de contaminação. Então, o principal é realmente evitar o contato com a doença através dessas medidas de higiene.
O isolamento, principalmente, neste momento.
Nesse momento, sim. E se adoecer, entrar em contato com o seu médico, né, para receber as orientações necessárias ali de acordo com cada caso.
A senhora está acompanhando números ou tem estimativas, né, dos casos de infectados e até de mortes, se temos muitos relacionados a pacientes diabéticos?
Então, a diabetes é uma epidemia já muito antiga aí no nosso meio, né, que está aumentando cada vez mais a incidência e às vezes passa despercebida. Então, o número de mortes realmente por diabetes é considerável, né, está geralmente ele entra na sétima posição entre as causas de morte em todo mundo. Então, a doença por si só realmente já impõe um maior risco para o paciente, né, e quando você associa doenças, esse risco aumenta.
Uhum. Doutora Daniele, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Então, a gente tem que, principalmente com essa situação, né, que a gente está vivenciando, nova para todos, lembrar da importância dos cuidados com os hábitos de vida, né, porque a saúde a gente constrói no dia a dia, não é uma coisa que a gente consegue, tomando agora uma vitamina, por exemplo, que é o que muita gente busca, melhorar a saúde, né, de uma semana para outra. Então, quem ainda não incorporou isso no dia a dia, né, agora procurar realmente se conscientizar da importância que isso tem no enfrentamento dos problemas de saúde e na prevenção de problemas crônicos, que acaba aumentando o risco, né, quando você se expõe a qualquer doença. Então, procurar fazer exercícios físicos regularmente, né, ter uma alimentação equilibrada, procurar manter uma alimentação saudável, não esperar chegar assim, em pontos críticos para procurar ajuda do médico, né? Então, começou a ganhar peso, já procure ajuda, né? Porque a gente sabe que isso vai se acumulando ao longo dos anos e vai ficando cada vez mais difícil de controlar. E daí as doenças vão se acumulando e o risco de saúde só aumenta. Então, procurar, né, cuidar sempre da saúde, independente do momento aí que a gente está vivendo.
Muito bem, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui para nós no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, um prazer.
Até a próxima.
Até a próxima.
Nós conversamos hoje aqui com a doutora Daniele Zaninelli, especialista em endocrinologia e metabologia, falando para nós sobre o perigo do coronavírus e os cuidados para quem tem diabetes. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.